Além disso, no texto principal da matéria, acatando a um pleito, inclusive, das mulheres, no item do artigo 4º, seu inciso 1º, a garantia dos direitos humanos de gênero e as questões étnico-raciais na redução das desigualdades sociais e regionais. Portanto, completando assim, nesse PPA, a priorização do atendimento das questões de caráter principalmente sociais. Além dessas questões, nós também acatamos nos adenos e buscamos nos adenos congregar diversas obras, meu caro deputado Cláudio Cajado, que fatalmente não poderiam ser acatadas no plano plurianual devido ao aspecto, inclusive, do seu valor de referência. Por exemplo, a construção de contornos, o atendimento a diversas rodovias do Mato Grosso do Sul, meu caro, e aí quero falar, inclusive, para a bancada, viu, aqui de forma muito enfática, para que a gente tenha a oportunidade de dizer isso, Marçal, porque fiz questão de discutir na sua cidade, em Campo Grande, com a presença, inclusive, na íntegra da nossa bancada no Senado, Delcídio, Russo e Moca, a questão ferroviária é importante ligação do Centro-Oeste com todo o Brasil no escoamento da produção. Então, nos adenos, nós buscamos atender de forma integral essas medidas que não estariam contempladas no seu valor de referência. Então, buscamos atender isso, contornos, rodovias, e aqui no dia de hoje faço também o adeno a essa questão do orçamento com a inclusão do contorno que atende aos paranaenses ali em Iguaçu, no caso o contorno das cataratas, assim como também as adutoras na Paraíba, apresentado aqui no adeno pelo nosso presidente da comissão de orçamento, o nosso companheiro Vital do Rego, e também a construção do hospital universitário Teófilo Antônio, o adeno 1 que apresento para ajustar aos outros já aprovados, tanto no adeno 1 quanto no adeno 2, aprovados na comissão de orçamento. Ainda no que diz respeito à estrutura rodoviária, nós também acatamos, como adeno no dia de hoje, a implantação do anel viário no município da Serra, portanto em Jacareípe, para também ser acrescido na emenda nos adenos apresentados à comissão do orçamento, assim como as adutoras que eu me referi, no caso da reabilitação da área urbana do Açude Grande de Cajazeiras, o aeroporto de Teresina, que já havia sido acatado, o novo aeroporto, assim como também aeroportos em Rio Branco, o aeroporto de Vitória, o aeroporto da região metropolitana de Porto Alegre, aeroportos principalmente nas nossas capitais pelo país afora, que são pequenos aeroportos, meu caro Raimundo, que se nós não tivéssemos feito isso, pelo valor de referência, esses aeroportos não seriam incluídos no PPA. Portanto, obras que são abaixo de 500 milhões e que nós agrupamos para atender. Ainda, eu falei da emenda do crack, que nós fizemos aqui no combate ao crack, melhor dizendo, que é uma iniciativa para ampliar, para atender a essa importante demanda e criando as condições efetivas para que o governo possa trabalhar essas questões de maneira cada vez mais sustentável do ponto de vista das políticas públicas para a juventude e principalmente no aspecto da recuperação dessa nossa juventude. Além disso, o adendo também faz uma adequação de valores na área de infraestrutura turística pública para o desenvolvimento turístico no país. Além dessas emendas que eu cito aqui que foram acatadas, nós acatamos as emendas de textos apresentado pelo nobre deputado Otávio Leite, no que diz respeito à iniciativa para ampliar a capacidade de atendimento do SUS, portanto, nessa forma de redação, e nós vamos acatar, assim como também a emenda apresentada pela bancada do Rio, através da deputada Jandira Fegali, incluindo as iniciativas, principalmente do aspecto cultural para o público circense. E é isso, nós vamos com isso completando essas iniciativas e dando a essa área da cultura, já que tínhamos acatado anteriormente na comissão, uma emenda também da bancada do Rio de Janeiro em relação à inclusão, principalmente, de profissionais da área de design, da área da moda, da área da arquitetura, como um programa. E especificamente, deputado Otávio, o que nós vamos buscar acatar aqui é a ampliação da oferta e atendimento à pessoa com deficiência, portanto, através da rede SUS, mudando assim de maneira na proporção do 2012, 2013, 2014, 2015, e não encontra o programa nacional já lançado pela presidenta Dilma, assim como também já havia acatado de Vossa Excelência na comissão a emenda que trata da própria questão que diz respeito à assistência social. E no que diz respeito à política de inovação, à política de mobilidade urbana, vamos buscar acatar no texto, já que o objetivo e a iniciativa proposta por Vossa Excelência, principalmente de ampliação do sistema metroviário, se encontra já no PPA. Vamos buscar ver, na medida do possível, o acatamento das justificativas, buscando respaldar, enquanto metas, essas iniciativas constantes do PPA. Então, senhora presidenta, eu não quero me alongar muito, dizer que esse foi um esforço buscando construir um PPA que tivesse uma certa sintonia com a realidade e que buscasse também atender de forma majoritária o conjunto dos parlamentares dessa casa, assim como também atender de forma mais ampla as iniciativas aqui apresentadas pelos nobres parlamentares, pelos segmentos, das audiências públicas, assim também como de uma espécie de ausculta a toda a sociedade brasileira, buscando contemplar nesse PPA. Não construímos um PPA que tenha uma característica mais ampla de dados em relação a se transformar numa mera e grande coxa de retalho, mas que um PPA que possa ter eficácia no cumprimento das suas ações. Então eu encerro agradecendo enormemente e firmando aqui enquanto valores, para que a Casa tenha isso como referência, o que nós estamos aumentando dos valores que a essa Casa foram aportados pelo Executivo. Nós estamos acrescendo o PPA em 102 bilhões de reais. E se formos mais precisos, talvez esse número chegue em 102 bilhões e 500 milhões de reais distribuídos nessas diversas frentes que eu acabei de relatar e que constam, inclusive, no material entregue aqui a esse plenário. Era isso que tinha a dizer, aguardar só dos nobres pares dessa casa aqui o apoio, mais uma vez, à aprovação dessa matéria, e espero que num processo adiante, minha cara deputada, nós tenhamos oportunidade, até porque está no texto da nossa lei, o Congresso Nacional receberá, meu caro Piau, receberá inclusive o consolidado ano a ano desse PPA, para que a gente promova o acompanhamento, não só pela comissão de orçamento da Casa, mas também como pelas comissões que trabalham em diversas, nas duas casas, e me refiro ao Senado e Câmara, que podem fazer acompanhamento, principalmente das questões de caráter social e as questões de caráter estruturante. Então, esse é o eixo desse plano plurianual: trabalhar o desenvolvimento social, insistir e investir no desenvolvimento econômico como forma capaz de dotar o país de iniciativa para continuar gerando trabalho, emprego e renda, enfrentar o processo de desindustrialização, trabalhar firmemente na redução das desigualdades sociais, das desigualdades regionais, de maneira que a gente tenha a oportunidade, minha cara deputada Rose Freitas, de levar para os diversos cantos desse país. Nós até trabalhamos na União, mas ninguém mora na União. Nós até defendemos os nossos estados, Vossa Excelência o Espírito Santo, eu a Bahia. Mas é no município que que o cidadão vive. É no município que as coisas acontecem. Não estou fazendo aqui um discurso, meu caro Emiliano, municipalista, mas é o discurso da realidade. Um PPA tem que se valer para ser aplicado onde as pessoas vivem, para que esse instrumento possa chegar verdadeiramente na vida de cada cidadão e não de forma solta e ampliada em todos os aspectos. Quero aqui agradecer muito, primeiro, a oportunidade que nos foi dada, e agradecer a Deus pela oportunidade, inclusive, de estar no Senado, e agradecer ao meu partido no Senado pela confiança em me entregar essa relatoria, agradecer aos parlamentares do Senado e da Câmara, todos eles, agradecer aos membros da Comissão de Orçamento pela confiança, pela forma, viu, Rogério Marinho, quero me dirigir a Vossa Excelência, deputado Rogério Marinho, pela forma cortês, confiante, militante de Vossa Excelência, correta, mas a forma, eu diria, colaborativa. E faço questão de lembrar a Vossa Excelência, estendendo a todos. Todos agiram assim, o que é bom, mas quero fazer isso na referência de Vossa Excelência, porque nós tivemos a oportunidade de discutir, inclusive, fora da comissão. Fui procurado por Vossa Excelência diversas vezes para me entregar os pleitos, até para consubstanciar os seus argumentos, trazendo técnicos e de forma, eu diria, mais do que correta, de forma companheira. Vossa Excelência foi uma das pessoas que nos ajudou a construir esse PPA e aprovar esse PPA na comissão, como todos os membros da Comissão de Orçamento. Quero agradecer aos meus parceiros nessa jornada, o senador Arcy Gugax, que foi o nosso relator da Receita, que nos ajudou muito e viajou comigo pelo Brasil afora, ao relator-geral do orçamento, com quem, Cláudio Cajado, compartilhei as discussões exatamente para projetar no PPA o que Arlindo acabou de fazer no dia de ontem no orçamento, portanto, tenho a obrigação de repercutir essas coisas, e ao presidente da Comissão de Orçamento, pela confiança e pela andança comigo pelo Brasil afora e pelo carinho dispensado pelo meu companheiro Vital do Rego na confiança nessa relatoria. Agradecer aos servidores do meu gabinete, os servidores da liderança do governo, esses dois aspectos da relação mais direta, aqui pela minha bancada, o assessor Dalmo, que é uma figura que esteve permanentemente comigo. Quero agradecer imensamente aos consultores do Senado e da Câmara que aqui estão. Não quero citar nomes aqui, vou fazê-lo, Orlando, aqui a referência em seu nome por chefiar a equipe. Teresino, que esteve mais direto comigo, pela Câmara, mas todos vocês, tive a oportunidade de compartilhar horas e horas, inclusive até de sem almoço ou de almoço na mesa, a grande capacidade, quero realçar isso, é importante, Emiliano, dizer isso aqui, a capacidade de trabalho da nossa consultoria da Câmara e do Senado, é importante, eu já tinha experimentado isso na Câmara, agora tenho a grata satisfação de confirmar isso no Senado, a capacidade, a diligência, o compromisso de briosos servidores públicos que contribuíram decisivamente para que a gente pudesse preparar essa peça e chegar no dia de hoje com um certo grau de tranquilidade. Por isso, deputada Rose, é que eu tenho como a gente tranquilamente trabalhar essas questões. Não é que eu decorei as emendas, é que a gente discutiu tanto com a consultoria que elas foram fazendo parte do nosso cotidiano a ponto de se lembrar de cada um nesse aspecto da realização. Então, agradecer aos funcionários lá da comissão, já agradeci aos funcionários do meu gabinete, e quero fechar aqui agradecendo também à turma do governo em duas partes. Uma, o Ministério do Planejamento, porque teve uma ação direta e imediata conosco, portanto, tiveram que conversar bastante com a gente, portanto, nos apoiaram. Em nome da ministra Miriam Belchior, eu quero agradecer a toda a sua equipe pela solidariedade, pelo apoio, pela compreensão, inclusive pela peça do PPA que veio a essa casa com boas inovações. Parabenizo, inclusive, aquela equipe. E a outra parte de governo é a parte de governo que permitiu, que nos deu asa para que a gente pudesse voar. A parte do governo que permitiu que a gente fosse ao encontro da sociedade. A parte do governo, né, que tem interesses nesse PPA efetivamente, mas que é uma parte importante. Sem ela, meu caro Amauri, eu não teria chegado em Salvador, em João Pessoa, em Uberlândia, em Porto Velho, em Rio Branco e por aí afora, por esse Brasil. E me refiro à aeronáutica, que nos apoiou firmemente nessas jornadas, pelo Brasil afora, fazendo a discussão do PPA. E aqui, encerrando, eu quero mais uma vez agradecer à direção do Congresso Nacional pela oportunidade, à minha cara e nobre deputada Rose Freitas, que trabalhamos tanto junto no orçamento, e no dia de hoje aqui tenho a oportunidade de encerrar essa relatoria do PPA com Vossa Excelência presidindo os trabalhos. É bom para a gente, por dois aspectos. Primeiro, pelo fato exatamente de ser uma mulher rompendo essas barreiras, como rompemos a barreira do preconceito na presidência da República. E segundo, pela oportunidade que tivemos juntos de trabalhar, principalmente buscando estruturar planos como esse, para que nos dessem tranquilidade de trabalho, planejamento e estruturação das ações e autonomia a esse Parlamento para garantir a execução e a fiscalização, principalmente de peças como essa produzida pelo Poder Público. É esse o relatório. Muito obrigado.